Material convertido em áudio por Gelson Inácio dos Santos. Escola Senai Italo Bologna, Avenida Goiás, número 139, Bairro Brasil. CEP 13.301.370. Itu, SP. Telefone 11-40-23-33-11. Braille arroba sp.senai.br. Capa: Conviva com a diferença. Dicas para o relacionamento social com a pessoa com deficiência. Página 2. Conviva com a diferença. Muitas vezes não sabemos como nos portar diante de uma pessoa com deficiência e acabamos agindo de maneira inadequada. A falta de informação a respeito da deficiência nos leva a cometer alguns deslizes e pode nos colocar em situações desconfortáveis. Esta publicação tem por objetivo indicar alguns caminhos a seguir com a apresentação de algumas sugestões para a convivência diária com a pessoa com deficiência. Amigos do Espaço da Cidadania, página 3. Quem só vê a diferença não enxerga a competência. Cada vez mais as escolas e empresas estão despertando para a necessidade de se tornarem inclusivas. Ainda há muito o que avançar, mas já existem iniciativas suficientes para nos colocar diante do dilema pessoal. E agora, como devo agir com meu colega diferente? Antes de tudo, é preciso ter em mente que não é a diferença que determina a competência. Tendo esta visão por princípio, as demais barreiras são superadas com naturalidade. Página 4. Antes de abordarmos as atitudes mais aconselháveis que devemos ter perante cada tipo de pessoa com deficiência, vamos lembrar que uma pergunta simples serve para todas as situações na qual alguém pareça estar precisando de ajuda. E ela é: quer que eu lhe ajude? Ofereça ajuda se quiser, mas espere que a sua oferta seja aceita. Antes de ajudar a pessoa com alguma deficiência, se a pessoa estiver precisando de ajuda, vai aceitar sua oferta e explicar exatamente o que você deve fazer para ser útil a ela. Página 5. Deficiência física. Não vá segurando automaticamente a cadeira de rodas. Ela é parte do espaço corporal da pessoa, quase uma extensão de seu corpo. Agarrar-se ou apoiar-se na cadeira de rodas é como agarrar-se ou apoiar-se numa pessoa sentada numa cadeira comum. Esteja atento para a existência das barreiras arquitetônicas quando for escolher uma casa, restaurante, teatro ou qualquer outro local que queira visitar com uma pessoa em cadeira de rodas. Se a conversa continuar por mais de alguns minutos e for possível, lembre-se de sentar para que você fique nivelado à altura da pessoa em cadeira de rodas. Não diga nem escreva: aleijado, defeituoso, paralítico. Ele sofre de paralisia infantil. Ele foi vítima de paralisia infantil. Pessoa presa, confinada, condenada a uma cadeira de rodas, muletas. Diga e escreva: pessoa com deficiência física. Ele teve paralisia infantil. Ele está com sequela da paralisia infantil. Pessoa em cadeira de rodas, pessoa que anda em cadeira de rodas ou com muletas. Pessoa que usa cadeira de rodas ou muletas. Página 6. Deficiência auditiva. Procure sempre falar de maneira clara, sem exageros. Use a sua velocidade, a não ser que lhe peçam para falar mais devagar. Use um tom normal de voz, a não ser que lhe peçam para falar mais alto. Fale diretamente com a pessoa, não de lado ou atrás dela. Faça com que sua boca fique visível para facilitar a leitura labial. Caso saiba de alguma linguagem de sinais, tente usá-la. Se a pessoa surda tiver dificuldade em entender, avisará. Fale com expressão, pois as pessoas surdas não podem ouvir as mudanças de tom que indicam sentimentos. Por isso, as expressões faciais são extremamente importantes. Se sentir dificuldade em entender a fala de uma pessoa surda, não tenha receio de pedir para ela repetir o que disse. Se mesmo assim não conseguir, tente usar bilhetes. Não diga nem escreva: mudinho, surdo-mudo. Diga e escreva: pessoa com deficiência auditiva, pessoa surda. Página 7. Deficiência visual. Vizinho, você tem visão de futuro? Se parecer que a pessoa com deficiência visual precisa de sua ajuda, identifique-se e faça perceber que você está falando com ela. Quando for guiá-la, espere que ela segure no seu braço. A pessoa com deficiência visual irá acompanhar o movimento do seu corpo tempo enquanto você anda, para fazer a pessoa com deficiência visual sentar. Guie até a cadeira e coloque a mão dela no braço ou encosto da cadeira, e deixe que ela sente-se sozinha. Não tenha receio de usar palavras como veja e olhe, nem você nem a pessoa podem evitá-las, pois não existem outras palavras para substituí-las. Quando for embora, avise sempre a pessoa com deficiência visual. Não diga nem escreva, ceguinho, diga escreva, pessoa com deficiência visual. Página 8. Deficiência de fala. Existem diversas alterações de fala, variando desde as mais simples, como a dificuldade em pronunciar os sons de maneira correta, até as mais complexas, como a perda total da voz, as gagueiras mais graves e os transtornos causados por um problema neurológico, que podem trazer prejuízo ou impedimentos para a comunicação oral. É importante esclarecer que não existem pessoas mudas. Todos nós podemos nos comunicar, seja através da fala, da escrita, de gestos, desenhos, símbolos visuais, entre outros. Assim, mantenha calma quando falar com alguém que apresenta alguma dificuldade de comunicação. Não tente adivinhar o que ela quer dizer e não a deixe sem resposta. Procure olhar no rosto de quem está falando, fale pausadamente. Use poucas palavras de cada vez, espere a sua vez de falar. E só comece quando tiver certeza de que o outro terminou o que tinha a dizer. Se você não entendeu o que foi falado, não tenha receio de pedir que o outro repita ou escreva. A maior parte das pessoas com problema na fala tem consciência de sua dificuldade e não se incomoda em repetir, desde que encontre alguém realmente interessado em lhe ouvir. Preste mais atenção no conteúdo da fala do que em sua forma e, principalmente, não discrimine uma pessoa por sua maneira de falar. Lembre-se de que o mais importante são as ideias e os sentimentos que ela transmitir. Página 9. Paralisia cerebral. A paralisia cerebral impõe necessidades específicas. Por isso é muito importante respeitar o ritmo da pessoa. Geralmente, ela é mais vagarosa naquilo que faz. No andar, falar, pegar as coisas, etc. Tenha paciência ao ouvi-la, pois a grande maioria tem dificuldade ao falar. Lembre-se que a paralisia cerebral é fruto de uma lesão cerebral ocasionada antes, durante ou após o nascimento, causando desordem sobre os controles dos músculos do corpo. Devagarinho, devagarinho, já me venceu a terceirinha. Não diga nem escreva. Paralisia cerebral é uma doença. Ele teve paralisia cerebral. O paralisado cerebral. Diga e escreva. Paralisia cerebral é uma condição. Ele tem paralisia cerebral. A pessoa com paralisia cerebral maior que as barreiras arquitetônicas que limitam a locomoção de determinadas pessoas com deficiência. A barreira do preconceito precisa ser enfrentada com boa vontade, bom senso e informação. Página 10. Deficiência intelectual. Ao dirigir-se a uma pessoa com deficiência intelectual, procure agir naturalmente. Trate-a com respeito e consideração. Jamais a ignore. Cumprimente e despeça-se dela normalmente, como faria com qualquer outra pessoa. Procure dar atenção e conversar naturalmente com ela. Não a superproteja. Deixe que ela faça ou tente fazer sozinha tudo o que puder. Ajude apenas quando for realmente necessário. Não subestime a inteligência dessas pessoas. Não diga nem escreva. Bobinho, doentinho, doença mental, retardado, retardado mental, mongoloide, mongol. Diga e escreva. Pessoa com deficiência intelectual. Deficiência intelectual. Pessoa com síndrome de Down. Pessoa com deficiência múltipla. A deficiência múltipla é a associação de duas ou mais deficiências: física, visual, auditiva e intelectual. Respeite as suas dificuldades. Valorize suas potencialidades. Seja natural e evite a superproteção. Página 11. Cada um de nós pode ajudar na construção de uma sociedade que respeite as diferenças. Dicas do cartunista capixaba Ricardo Ferraz. Para as crianças, a conscientização deve começar nas creches inclusivas, porque o preconceito está no adulto, que pode passar para a criança. Charge duas crianças conversando. Zeca, o que é preconceito? Não sei, deve ser doença de adulto. Para a família, é fundamental. É a número 1 na inclusão. Quando a família acredita no potencial da pessoa com deficiência, ela leva uma vida normal. Quantos filhos? 2. E o Zeca? Romper a solidão e isolamento da pessoa com deficiência e seus familiares é o primeiro passo para o reconhecimento de suas necessidades básicas como seres humanos, proporcionando desta forma sua inclusão na sociedade. Página 12. Para a sociedade. Por favor, o senhor poderia me dar uma informação? O preconceito é gerado pela falta de vivência e de informação sobre a luta das pessoas com deficiência, mas com educação e organização social será possível obter o reconhecimento como cidadãos eficientes. Para os responsáveis por construções, nossa arquitetura é perversa. Não foi feita para o idoso, obeso e pessoas com deficiência, pois tem excesso de escadas e portas estreitas. Infelizmente, ainda existem arquitetos e engenheiros insensíveis a esta questão. Alguma coisa já foi feita, mas há muitas barreiras a serem removidas. Charge, homens das cavernas comemorando com a invenção da roda. A roda, solução. Empregador lamentando. Inferência feita pela cadeira de rodas. A roda, problema. Para os empregadores, o trabalho é símbolo da capacidade. A ociosidade é uma doença para qualquer cidadão. Mas a preocupação hoje é com a qualificação. Lamento. Aqui a boa aparência é fundamental. Porque ele não se aposenta. Página 13. Saiba por que as três afirmações abaixo são mitos. 1. Pessoas com deficiência auditiva são adequadas para trabalhar em ambientes barulhentos. Ao contrário do que se pensa, essas pessoas podem exercer várias funções numa organização, mas, quando colocadas em ambientes com muito barulho, também devem usar orientação auricular, pois muitas têm resíduo auditivo e podem ser prejudicadas pelo excesso de ruído. Charge, o empregador solicitando que o funcionário deficiente auditivo entre em um setor com muitos ruídos. Ratatatata, plá, plá, plá. E o empregado responde com uma placa. Sem proteção, vou não. 2. Pessoas com deficiência visual trabalham bem em ambientes escuros. Porque pessoas com deficiência visual total podem trabalhar em ambientes com ou sem iluminação, mas o desempenho depende apenas de características pessoais. Charge, um colaborador apaga a luz. Clique. Um deficiente visual responde. Boa, parceiro. A oficina fica mais quentinha e aconchegante. 3. Pessoas com deficiência intelectual gostam de trabalhos repetitivos. Porque alguns podem se sentir mais confortáveis com atividades repetitivas. Isso faz parte da diversidade humana de aptidões e personalidades. Mas não é característica de um determinado grupo de pessoas. Charge, um colaborador com deficiência intelectual falando com seu chefe. Trouxe o meu papagaio para fazer meu trabalho. Ele que gosta de repetir as coisas. Página 14. A amizade supera barreiras desde a infância. A maior prova de amizade que uma pessoa pode dar a outra é aceitá-la do jeito que ela é, respeitando não só o seu modo de pensar, mas também as suas limitações. Algumas pessoas já nasceram com um tipo de deficiência ou adquiriram devido a um acidente ou doença, por isso são diferentes de nós. Devemos sempre tratá-las como a qualquer cidadão. A prática esportiva, o lazer, a recreação, a capacitação profissional, a moradia, a democratização dos conhecimentos nada mais são do que a expressão do direito do cidadão à vida, seja ele uma pessoa com deficiência ou não. Página 15. Conviva com a diferença. É uma publicação feita com base nas seguintes fontes. Folheto, quando você encontrar uma pessoa deficiente, publicado pelo Centro de Documentação e Informações do Portador de Deficiência CDIPD, www.cdipud.org.br. Não diga nem escreva, diga escreva. Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa Portadora de Deficiência, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Social de Pernambuco. Folheto, como você deve comportar-se diante de uma pessoa que, publicado pela Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência CORD. Visão e Revisão, Conceito e Pré-conceito Ricardo Ferraz. Tel, 0 Operadora 28, 3, 5, 2, 2, 4, 6, 1, 4 e meio, Ricardo Ferraz 33@yahoo.com.br. Publicação e projeto Conversando sobre Deficiência e Cidadania, Oficinas de Informação, Sensibilização e Desmistificação AFUBESP. Site, www.afubesp.com.br. Adaptação, Dulce Aquino Plaza, Socióloga, Thaís Boto, Fonoaudióloga, Érica Celestini e Maria do Carmo Gregório, Jornalistas. Colaboração, Célia Alves de Oliveira, Sumiko Simono e Marta Gil. Diagramação e Ilustrações, Vart Nova Onda. Telefone 0 Operadora 11-3-6-5-4-4-1-7-2. Responsável pela publicação, Carlos Aparício Clemente. Realização, Espaço da Cidadania. Ação apoiada pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região. R. Erasmo Braga, 307, terceiro andar 3. Altino Osasco, SP, CEP 06213-008. Telefone 0 Operadora 11-3-6-8-5-0-9-1-5. E-mail e-cidadania@cidadania.org.br. Site www.e-cidadania.org.br. Charge duas crianças conversando. Zeca, o que é preconceito? Não sei, deve ser doença de adulto. A pessoa com deficiência tem que ter a oportunidade de participar de todas as coisas que são comuns a todos nós. Significa permitir a esta pessoa o acesso ao que nos torna felizes. Significa estar ao lado dela e olhar para a pessoa e não para a deficiência. Espaço da Cidadania, estimulando a inclusão da pessoa com deficiência no trabalho e na sociedade.